em nome da lei.
Olá, boa tarde a todas e a todos. Está com o programa Em Nome da Lei. Hoje vamos falar do Presidente da República, da forma como interpreta os seus poderes e se relaciona com os outros órgãos de soberania. Marcelo está em todas. Não há acontecimento com algum impacto mediático onde não apareça. Não há tema relevante ou banal que não comente. Marcelo tira selfies, Marcelo vai à praia, Marcelo faz compras no supermercado, Marcelo vai ao multibanco, Marcelo dá um pezinho de dança, Marcelo vai ao futebol. Nunca como ele um presidente se mostrou tão próximo do povo. E o povo tem gostado disso. Reelegeu, faz em janeiro 2 anos, no auge da pandemia, com mais de 60% dos votos. Foi o primeiro presidente a vencer em todos os concelhos do país. As sondagens chegaram a dar-lhe 97% de avaliações positivas, mas a popularidade presidencial já teve melhores dias. As causas podem ser várias. O desgaste inevitável de uma permanente exposição pública, a proximidade com o primeiro-ministro, a banalização da palavra, as posições polémicas que o presidente teve nos últimos meses, desvalorizando o número de casos de abuso sexual na igreja, do telefonema que fez ao bispo José Ornelas, investigado pelo Ministério Público e, mais recentemente, a deslocação ao Mundial do Futebol do Qatar e a desvalorização que fez das violações dos direitos humanos na região. Para avaliarmos tudo isto, convidei o professor universitário e constitucionalista Jorge Reis Novaes, foi consultor para assuntos constitucionais do Presidente da República Jorge Sampaio. Convidei também o dirigente socialista Álvaro Beleza, também ele professor universitário e presidente atualmente da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, e Pedro Lomba, advogado, professor universitário, foi secretário de Estado de Pedro Passos Coelho. Eu sou a Marina Pimentel, sejam bem-vindos. Começamos pelos acontecimentos mais recentes, a deslocação ao Mundial do Futebol do Qatar e a desvalorização que o Presidente fez das violações dos direitos humanos naquele país face à importância de ir apoiar a Seleção Nacional no jogo de estreia neste Mundial. Na sequência da polémica, o Presidente da República desafiou o Parlamento a não aprovar a sua ausência do território nacional, como impõe a Constituição, mas o Parlamento aprovou-a com os votos a favor do PS, PSD e PCP e os votos contra do Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, Livre, PAN e 4 deputados socialistas. Álvaro Beleza, comece por si. Se estivesse no Parlamento nesta legislatura, alinharia pela maioria da sua bancada e votaria a favor da deslocação do Presidente ao Qatar ou seria um dos desalinhados?
Bem, a pergunta é simples. Eu votaria a favor, mas por uma razão muito simples. Eu acho que esta norma vem do tempo da Constituição Liberal do século XIX, basicamente para evitar, para uma monarquia constitucional, para evitar que o rei saísse de Portugal sem autorização do Parlamento e, no fundo, para dar um sinal importante de uma monarquia constitucional em que o rei, à maneira, digamos, inglesa, está subordinado ao Parlamento e, portanto, um regime parlamentar. Com a República e com a República após 25 de Abril, sinceramente, acho que esta norma não faz sentido, porque o Presidente da República não responde perante o Parlamento e, mas isto, quem sou eu para falar sobre isto assim, está aqui duas pessoas que
mas sabem... Mas lanço o réptico, já a seguir vamos ouvir os
Mas já agora juristas. Só dizer-lhe aqui duas coisas que eu acho que tive a ver e que há muita hipocrisia nisto. Nós vivemos num mundo de muita hipocrisia. Não é só em Portugal, é no mundo. Uhum. O Qatar foi eleito há um ano na ONU por 182 votos em 193 para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. E penso que Portugal não foi um dos 11 que votou contra, não? Uhum. E portanto, e já agora o Qatar, dentro daqueles países árabes e da Península Arábica, até é dos mais tolerantes, não é por acaso que no Qatar está Al Jazeera, no Qatar fazem-se negociações entre palestinianos, o Qatar fala com o Irão, tenta fazer ponto entre os sunitas e os xiitas, e isto é uma questão muito religiosa da região muçulmana, que, quanto a mim, mas isso é a minha opinião, não se adaptou à evolução dos tempos, séculos, e nomeadamente Sim. agora. Porque nós também temos que perceber que as mulheres em Portugal também não tinham os direitos que têm hoje.
Claro.
Não havia divórcio, mesmo a religião católica obrigava as mulheres a pôr o véu quando iam à igreja. A igreja católica evoluiu.
Do marido,
o protestantismo já foi uma reação ao catolicismo e já foi uma mais liberal em certos sentidos. Portanto, há aqui uma evolução de algumas religiões. O mundo islâmico tem tido alguma dificuldade em se adaptar, primeiro até ao sistema capitalista, à economia de mercado, mas muito ao mundo liberal, mais liberal, de direitos.
Mas então deixe-me perceber.
Mas dito isto,
sim.
Portanto, acho que o Presidente da República deve ir onde entende, e portanto eu votaria sempre neste ou noutro caso qualquer, a favor da deslocação do Presidente, e depois, para não ir aqui, então também não tinha ido, nem nenhum governante, ao Mundial da Rússia, que já era uma ditadura e uma tirania, que já tinha opositores presos, já tinha um ditador que manda liquidar opositores no estrangeiro e coisas do género.
Já para não falar da China, por exemplo, também.
Exatamente, e portanto, vamos lá ver, temos que ter isto aqui algum bom senso.
Mas um país que teve a causa de Timor-Leste durante tantos anos, e eu lembro-me de tantas reuniões internacionais em que os portugueses eram olhados assim um bocadinho de lado, como lá vêm estes chatos com a questão de Timor-Leste, não tem mais obrigações do que outros nesta questão da defesa dos direitos humanos?
Nós aí temos provas dadas, e acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, se há característica que ele tem, uma pessoa que sempre defendeu os sem-abrigo, que é uma pessoa muito solidária dos cuidados continuados, da pobreza, uma das batalhas dele é de facto a luta contra a pobreza, que é uma vergonha, que nos devia envergonhar a todos. Como é que nós ainda temos tanta gente sem abrigo e com fome, e portanto isso é uma falha da nossa civilização, da nossa sociedade em si mesmo. E portanto eu acho que aí, sinceramente, há muitos exageros. Dito isto, parece-me, mas cada presidente atua como você disse tudo no início do programa, cada presidente é uma pessoa, cada pessoa é como é, tem um estilo próprio, este presidente tem um estilo próprio. É evidente que eu ainda até disse isto, eu acho que os políticos em geral, não é só o Presidente da República, têm dado demasiada importância ao futebol. E ao mundo do futebol, e isso é mau, até porque o mundo do futebol, que eu adoro futebol, gosto de jogos, mas não tenho responsabilidades políticas, o mundo do futebol não é um grande exemplo em termos éticos, e estou a ser simpático.
Claro.
E, portanto, acho que a política... Olha, aquela frase do Primeiro-Ministro, há política o que é da política, há justiça o que é da política, há política o que é da política,
sim,
talvez
o
futebol,
também vai
o que
ao Qatar, não é? Jorge Reis Novaes, esta norma que faz depender as ausências de território nacional do Presidente da República da aprovação do Parlamento é apenas uma caução constitucional, como diz o líder da bancada do PS e como também defendeu aqui o Álvaro Beleza, ou há aqui uma desvalorização do papel que o legislador constituinte quis dar ao Parlamento?
Eu acho que esta norma constitucional é anacrónica. Nesta altura não faz sentido estar na Constituição, já podia ter saído. Pode levantar problemas, eu recordo-me com o Presidente Jorge Sampaio, houve um problema, uma vez que ele precisava de se deslocar a um funeral e não pôde ir.
Do rei saindo da Jordânia.
Exato. E não havia tempo para convocar a Assembleia e dar a autorização, e por causa disso ele não foi, porque cumpre a Constituição, cumpre aquilo que a Constituição diz.
Mas, ó professor, deixe-me só dizer, mas Mário Soares fez várias deslocações e a posteriori é que o Parlamento aprovou as saídas dele.
Sim, mas isso já tem muito a ver com um escrúpulo e com uma forma como cada presidente olha para a Constituição e vê as obrigações constitucionais. Do ponto de vista do Presidente Jorge Sampaio, se a Constituição impunha aquilo, por mais absurda que fosse essa imposição, ele cumpria, e acho que fez bem em cumprir. A seguir mandou uma mensagem à Assembleia a chamar a atenção para o problema. Mas, enfim, em relação a esta norma, eu penso que não faz sentido. O Presidente tem uma legitimidade democrática direta, não tem que pedir autorizações à Assembleia para se deslocar, ou não devia ter que pedir à Assembleia para se deslocar ao estrangeiro, mas, em todo o caso, cumpriu-se o ritual. Ele, se estivesse na Assembleia, por mais que discordasse desta viagem, não votaria contra, exatamente porque penso que não há razão de ser nesta norma, que ela é um pro forma. Agora, também estou de acordo com aquilo que disse o Álvaro Beleza relativamente à questão do futebol. E já não é um problema só do Presidente da República, é um problema dos nossos órgãos de governo. No fundo, isto envolve tanto o Presidente da República, uhum, como o Primeiro-Ministro, como o Presidente da Assembleia da República. E, a meu ver, não faz sentido que, por causa do Campeonato do Mundo, se desloquem os três a ver os três jogos da seleção e ainda só estamos no princípio. Se por acaso Portugal continuar nos grupos, a ir para os quartos de final, para os oitavos de final, meias finais, etc., lá estarão eles a ir continuamente, o que não faz sentido nenhum. Isto é apenas um campeonato de futebol, não é preciso lá estarem os nossos órgãos de soberania representados, não faz absolutamente sentido. Aí não criticaria apenas o presidente, já criticaria o presidente quando ele aparece no fim de um jogo de futebol a dar uma entrevista na Flash Interview, a dizer aquelas coisas. Isso de facto já não é papel do Presidente da República.
Mas está-se a referir no momento em que ele disse que era importante estar com a Seleção Nacional e desvalorizou a questão dos direitos humanos.
E desvalorizou a questão dos direitos humanos. Relativamente a esta questão dos direitos humanos, de facto, eu acho bem que Portugal e os órgãos soberanos estejam atentos ao relacionamento com países onde a situação é crítica, mas também temos que olhar para o plano interno. E, por exemplo, ainda nos últimos dias temos tido notícias de violações claras de direitos humanos em Portugal, uhum, onde não ouvimos uma palavra do Presidente da República e também até ver do Primeiro-Ministro.
Está a referir-se à questão dos imigrantes.
Exato, uhum, à questão dos imigrantes no Alentejo, que é uma situação escandalosa, que merecia intervenções, porque já é conhecida há bastante tempo. E, portanto, se é verdade que devemos estar atentos ao que se passa nas relações internacionais e criticar quando há a criticar, há também déficits de atuação, e neste caso concreto do Presidente da República, porque é o papel dele. Se o governo não atua, é o papel dele fazer o contraponto, chamar a atenção, insistir na resolução destes problemas, e não temos visto isso da parte do Presidente da República, uhum, em relação a esta questão dos imigrantes. A mesma coisa quando foi dos anos mais fortes da pandemia, também há alguns atropelos aos direitos fundamentais e à legalidade, onde também não ouvíamos uma palavra do Presidente da República. E aí sim, a questão da presença da extrema-direita nas forças policiais, todo um conjunto de questões que se relaciona diretamente com direitos humanos e onde temos um silêncio interno destes órgãos no plano interno. Portanto, eu relevaria mais essa lacuna do que propriamente esta agora.
Muito bem. Pedro Lomba, nesta questão do Qatar, só o Presidente e o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia da República, que também vão, podem ser responsabilizados por uma visita que fecha os olhos à violação dos direitos humanos no Qatar e também aos indícios de corrupção em que todo este Mundial está envolvido, ou também o Parlamento, porque aprovou a deslocação do Presidente da República?
Não. Vamos lá ver. Eu vejo esta norma do assentimento parlamentar, uhum, não é? como uma norma que cumpre uma função simbólica. Há normas que podem ter essa função, não é? Mesmo que, e nesse sentido até podem de facto ser anacrónicas, porque há questões simbólicas às vezes nos parecem anacrónicas, mas ela cumpre aqui uma função simbólica. Não esquecer que Portugal teve um rei que saiu do país e deixou o país entregue. Enfim, é óbvio que foi antes do período do constitucionalismo, antes da Revolução Liberal, mas isso aconteceu. E é uma norma que assegura que o Parlamento, no fundo, tem a supremacia do poder representativo. O poder representativo o Presidente também é um órgão e um poder representativo, mas percebe, o Parlamento não é responsável perante o Parlamento. Neste xadrez de quem é que representa mais, sob um certo, uhum, ponto de vista, que simbolicamente esta norma mostra, quer dizer, que, vejam que até o Presidente tem de se afastar do país, tem de dar conhecimento.
Sim.
Agora, como dizia há pouco também o professor Jorge Reis Novaes, isto foi sempre assim. Nunca o Parlamento recusou uma deslocação lá fora. Quer dizer, nunca, portanto, a norma, porventura até haverá, se calhar, um costume constitucional relativamente à forma como esta norma tem sido concretamente aplicada. Portanto, eu aqui acho que não há nenhum tema relativamente à responsabilização do Parlamento. Quer dizer, há questões de coerência que nós podemos analisar. O Presidente foi a Cuba e ninguém disse nada.
Uhum.
Não é? Por exemplo, já não estou a falar, Rússia já foi em 2018, mas Cuba não sei quando é que foi. Bom, mas até se calhar foi antes de 2018, não me lembro.
Foi.
Portanto, foi a Cuba, nunca ninguém referiu os direitos humanos. Suponho que Cuba seja uma ditadura, ninguém duvida disso, não é?
Uhum.
Mas ele foi, e ele foi porque ele, há aquela, ele não consegue estar quieto, nós sabemos disso, há muitos anos que ele, nós temos essa noção de que ele não consegue estar quieto, mas ele não consegue resistir frequentemente. Este é o lado, enfim, há uma psicologia presidencial, sem dúvida, este é o lado, no caso do presidente, em que ele não consegue resistir, às vezes, a dizer e a fazer coisas que sabe que vão ser faladas, que vão ser
acha
comentadas.
Acha que ele, de modo próprio, gosta de desencadear a polémica à volta?
Não sei se é polémica, não é um tema só de polémica, porque ele não é necessariamente uma pessoa controversa, mas gosta...
Não, ele gosta muito de ser parte da solução, até, não é?
Gosta de ser falado, gosta de ser... E isso é...
Quem é um miúdo traquina é toda a vida.
Pois, isso... e isso, repare, isso é muito diferente dos presidentes que até aqui tivemos, não é? Porque se olhar para os presidentes, quer dizer, talvez o único perfil mais, digamos, histriónico fosse até esse, sob um certo ponto de vista, do presidente Mário Soares. Porque até aí todos eles investiram o cargo por características pessoais de uma determinada, maneira. Mas nós podemos falar melhor sobre isso e sobre o que é que isso representa. Mas...
Vamos falando um bocadinho ancorados nestes casos recentes mais polémicos, que são aqueles para os quais, naturalmente, a atenção das pessoas está mais desperta. Eu agora gostava que analisassem aqui a forma como Marcelo Rebelo de Sousa, por vezes, parece que traz o governo ao colo, a proximidade com o primeiro-ministro e a forma como o próprio primeiro-ministro se atravessa em defesa do presidente da República. Isso aconteceu recentemente na questão dos abusos sexuais por parte de membros da Igreja, que, recorde-se, Marcelo Rebelo de Sousa desdobrou sem explicações, porque inicialmente desvalorizou o número de casos, depois de ter recebido críticas à direita e à esquerda, e acabou por ter apenas o apoio público de António Costa. Jorge Reis Novaes, como é que vê esta proximidade tão notória, por vezes até parece cumplicidade, entre o chefe do governo e o chefe de Estado? Acha que tem tido consequências para esta baixa de popularidade do presidente? E, mais importante, em que medida é que é pouco saudável para a saúde da nossa democracia, numa altura em que temos um governo de maioria absoluta?
Em primeiro lugar, eu acho que em relação à baixa popularidade tem mais a ver com o abuso dos comentários, a propósito de tudo e de nada, e depois, claro, alguns correm mal, isso é que lhe tem corrido menos bem, digamos assim, relativamente às relações com o governo, digamos que não há uma perspectiva crítica generalizada.
Acha que os portugueses gostavam de ter um presidente mais exigente com o governo?
Por vezes sim, outras vezes não. O que eu acho em relação a isso é que o presidente não tem uma concepção sólida sobre essa questão, sobre o tipo de relacionamento a manter com os governos, um presidente com o nosso perfil. E nós temos tido situações muito diferentes. Temos tido situações em que o presidente, por exemplo, numa altura em que o governo era apoiado por uma maioria absoluta na Assembleia e não precisava de um apoio nenhum especial do presidente no início do mandato deste governo, em 2015, 2016, depois quando o presidente entrou em funções, em que o presidente de facto se colava ao governo, ao primeiro-ministro, andavam os dois juntos com o guarda-chuva em cima, faziam aquelas coisas quando o governo não tinha sequer nenhuma necessidade daquilo, era uma aproximação que o presidente fazia sem necessidade, não acrescentava nada e tem esse inconveniente que a Marina estava a falar. O facto de, a certa altura, é preciso um contraponto. Se eles estão muito ligados, quando isso é preciso, depois não aparece. É verdade que depois a seguir, na mesma altura, o presidente, por exemplo, naquele episódio dos incêndios, destacou-se bastante e aí apareceu de facto como um presidente de semipresidencialismo. Mas o que eu acho é que ele não tem uma concepção sólida sobre o tipo de relacionamento e por isso não é muito previsível sobre o que é que se pode esperar, e também muito coerente, muitas vezes.
Professor Reis Novaes, é à luz desse raciocínio que se podem ler o raspanete que o Presidente deu recentemente à Ministra da Coesão a propósito da execução do PRR?
Isso está relacionado com isso, mas é uma questão diferente. Essa é uma questão diferente, que é, aí o Presidente também não tem uma concepção apurada sobre o presidente no nosso sistema de exercício do poder, sobre a separação de poderes entre o que é que cabe ao governo e o que é que cabe ao presidente. Esse caso foi um caso, de facto, lamentável. essa reprimenda pública que o Presidente deu à Ministra, que até nem era a última responsável por aquele problema, não está nas funções do Presidente, não lhe cabe, deixa uma pessoa mal, de certa forma até humilhada, sem necessidade nenhuma. É verdade que ele faz isso num período em que está em dificuldades, porque ele desde agora, desde esta maioria absoluta, que resultou da dissolução que ele fez, mas que não lhe correu muito bem, o Presidente ainda não encontrou um registo de intervenção num quadro de maioria absoluta. E de certa forma, a meu ver, sofre de um certo síndrome de irrelevância, de permanecer irrelevante até ao fim do mandato, uma vez que agora o governo tem uma maioria absoluta. E aproveita estas ocasiões para se meter, de facto, em áreas que não lhe competem. Os ministros não respondem perante ele, respondem perante o primeiro-ministro. Ele, se quiser, pede contas ao primeiro-ministro. Este tipo de relacionamento não é saudável. Não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez que aconteceu. Foi o mais ostensivo, aquela coisa da reprimenda, mas já tinha acontecido durante a pandemia, quando ele chamou a Belém a ministra da Justiça e a ministra da Saúde. Disse ele que era para as articular, mas não cabe ao presidente articular ministros. Isso é o papel do primeiro-ministro. Aconteceu também já este ano com a ministra do Ensino Superior, quando a chamou também numa audiência que tinha dado a estudantes do Ensino Superior. Isso é uma incompreensão do Presidente relativamente à separação de poderes. O que é que cabe a um órgão e o que é que cabe a outro órgão. E no nosso semipresidencialismo, no francês seria diferente, por exemplo, mas no nosso semipresidencialismo o Presidente não governa. O Presidente não se mete, não se deve meter nesse tipo de questões. Mas eu referia-me há pouco, não era propriamente a isto que é grave, que talvez até seja o mais grave, mas referia-me à questão do contraponto relativamente ao governo, em termos gerais. Uhum. De facto, numa situação em que o governo tem maioria absoluta, esse contraponto é necessário. Quando um governo é frágil, quando é um governo minoritário, é o contrário. O presidente não deve acrescentar problemas porque o governo já é fraco. Quando há uma maioria absoluta, como é o caso presente, de facto era necessário que existisse um contraponto, que o presidente não aparecesse ligado desta forma. Algumas vezes não aparece, algumas vezes não aparecia antes do governo ter maioria absoluta. Por exemplo, eu recordo que no ano de 2021 o presidente deixou passar questões absolutamente inconstitucionais na Assembleia da República, leis inconstitucionais em que havia uma maioria negativa que impunha ao governo certos apoios sociais, e ele dizia que era para salvar o orçamento, para isto e para aquilo, mas o que é facto é que o tribunal a seguir veio a considerar que havia inconstitucionalidades. O governo era um governo minoritário, era nessas alturas que o presidente não devia ter feito isto. Uhum. Portanto, eu acho que há aqui uma contradição clara que deriva da tal uma falta de uma concepção sólida sobre o papel do presidente e a intervenção do presidente no nosso semipresidencialismo.
Muito bem, Jorge Reis Novaes deixou aqui duas malhas, duas linhas de raciocínio que eu vou pedir para já ao Pedro Lomba que comente, por um lado, o facto do sistema semipresidencial ser este sistema de pesos e contrapesos e o Presidente da República, numa situação de maioria absoluta, não estar a fazer esse contrapeso, e por outro lado, aquilo que o Jorge Reis Novaes disse, que o Presidente ainda não encontrou o seu registro e sofre de um síndrome de irrelevância.
Eu acho que as duas perguntas estão ligadas. Porque, sem dúvida, que num cenário de maioria absoluta o Presidente torna-se relevante, tem que se tornar relevante, porque se o Governo tem a maioria absoluta no Parlamento, o Parlamento fica mais adormecido, se foi sempre assim, e portanto, o Presidente tem de ser uma voz que funcione, não necessariamente como um contrapoder, mas tem de ser uma voz que procura aqui alguns momentos de dissonância relativamente ao Governo. Agora, é preciso pensar porque é que isto aconteceu. Isto começou mal desde o início.
Mas o atual presidente não tem essa voz, não, tem ressonância.
Isto começou mal desde o princípio. De Marcelo começa as suas funções num governo, como é sabido, foi um governo histórico, porque é um governo nascido contra a vontade do anterior Presidente da República. Sabemos disso, sabemos que foi assim em 2015. Uhum. E o Presidente Marcelo toma justamente numa situação em que há um acordo inédito entre as forças políticas que sustentavam aquilo que ficou conhecido como a geringonça. O Presidente Marcelo, nessa altura, entendeu, e disse-o explicitamente, entendeu que ele era necessário para o sucesso daquela solução de governo. Entendeu que tinha de ajudar aquela solução de governo, por todas as razões que aqui já foram até apresentadas. Havia necessidade de que aquele governo mostrasse que conseguia equilibrar as finanças, passar orçamentos, etc. E, portanto, começa mal aí.
Mas, quer dizer, esse governo que ele entendeu que na altura precisava de ajudar, anda sozinho, não, porque até conseguiu maioria
porque
absoluta
esse governo,
nas últimas
mas
eleições.
Esse
não?
governo que até à maioria absoluta é um governo que, no fundo, resulta aqui de um xadrez complexo, não é? Estas situações que também aconteceram, não é? Com o Parlamento a tornar-se um espaço político mais central do que até aí tinha acontecido. A aprovar até às vezes a impor medidas e soluções ao governo, como nós vimos, como se fosse o Parlamento, enfim, a governar. Eu, na altura, até achei que pudéssemos até ter mais um Parlamento governante do que aquilo que acabámos por ter. Mas houve algumas situações dessas. Uhum. E o Presidente, de facto, perdeu aí margem. Eu, nessa altura, pensei, bom, se calhar a concessão presidencial que o Presidente da República tem, que o professor Reis Novaes diz que é inconsistente, é uma concessão monárquica. Isso pensei eu. Durante os primeiros tempos pensei, bom, ele quer ser um monarca, tem jeito para falar com as pessoas. Um monarca republicano, tem jeito para falar com as pessoas, sabe falar com as pessoas, é sensível aos problemas das pessoas e, portanto, quer estar fora da vida política e, portanto, quer fundamentalmente estabelecer este relacionamento direto com as pessoas. Mas depois, verdadeiramente, não, isto depois não é assim. E ele não é consistente com isto, não foi consistente com isto, porque aparece a ajudar explicitamente o governo e isto continuou depois de 2019 com a maioria absoluta. Não a maioria absoluta, não é 2019, é mais recente.
Sim, portanto, e como é que explica?
Bom, e como é que eu explico isto? Bom, eu acho que ele tem um tema complexo, que é a relação que ele, difícil que ele vai, começa a ter com aquilo que é o centro-direita, com aquilo que é o PSD. Essa relação é uma relação um pouco difícil. Mas eu penso que aqui o tema, as consequências mais graves disto são as seguintes. Nós temos um sistema, que podemos descrevê-lo como semipresidencialista, não vou entrar nessa discussão, mas nós temos um sistema que tem um problema e um risco tremendo, que é um risco de governamentalização. Nós temos um sistema que, se não for adequadamente fiscalizado, vigiado, se não tiver mecanismos de freios e contrapesos, nós temos um sistema governamentalista.
Uhum.
Para que é que precisa de um presidente se o presidente reforça a componente governamentalista, pois, do sistema?
Mas essa é a pergunta que eu tenho para si.
Essa é a pergunta que eu faço em voz alta. Para que é que o presidente serve? Portanto, o presidente não pode ser isto. Ora, o presidente não pode ser um órgão que reforça aquilo que já é uma componente que tem uma componente que tem este efeito perverso.
Mas ele não faz isso porque não vê a alternativa do lado da sua família política, o PSD?
Não, a alternativa não cabe a ele construir, quer dizer, ele faz isso em, olha, a sua resposta à sua pergunta é ele que a tem de dar. Porquê é que ele está a fazer isso? Porquê é que ele acha que tem de socorrer o governo em momentos em que não é preciso? E depois faz aquilo também, que há bocado também era dito, que é, depois não diz aquilo que tem que dizer. E há mais coisas para dizer em relação a isto.
O Álvaro Beleza está ali intervir. Faça o favor.
Não, por uma razão, porque agora, como presidente da SEDES, e estou aqui mais por isso, imagino, a SEDES, como sabem, apresentou na comemoração dos 50 anos um livro com uma visão estratégica para o país,
uhum,
e defendeu que a melhor maneira, e defendo, e eu também, que a melhor maneira de comemorar os 50 anos do 25 de Abril será melhorar a democracia portuguesa e adaptá-la aos tempos em que vivemos. Nós, no 25 de Abril, tinha 16 anos, andava no liceu, o mundo não é como é hoje. Hoje temos no nosso iPhone a vida, temos as redes, temos o mundo digital, temos o Zoom, temos tudo o que temos, e talvez adaptar a nosso sistema político. E aí nós achamos que, precisamente isto que o Pedro estava aqui a dizer, em Portugal há um excesso de poder executivo. Há um excesso na distribuição dos poderes. Eu estou aqui com dois... Esta conversa é que eu quero ter com eles, porque são especialistas na matéria, o professor Reis Novaes, constitucionalista, que é precisamente a revisão constitucional, que está em cima da mesa, uhum, talvez a altura para refletir o que é com estes ensinamentos, porque nós estamos sempre a aprender, o sistema está sempre a aprender, com os vários presidentes que tivemos, a maneira deles atuarem, os governos, as maiorias, como é que nós podemos melhorar isto para termos um equilíbrio e um checks and balances. E então, Então, o que é que nos parece? Há um excesso de poder executivo. Tudo em Portugal, desde o Dom Afonso Henriques, infelizmente, as pessoas estão sempre a pedir ao governo, acham que o governo resolve tudo. Só se fala em governo. É uma obsessão pelo governo, porque de facto o governo tem um poder muito grande. Com maioria absoluta ainda é maior. O Parlamento, quanto a nós, tem um déficit de representatividade, porque como não temos círculos uninominais em que as pessoas conhecem verdadeiramente o seu deputado, em que o deputado responde perante os eleitores e não perante o chefe do partido, seja distrital ou nacional, que o mete lá, é evidente que também não tem esse poder. Nós defendemos ou uma alteração do sistema eleitoral com a introdução de círculos uninominais à alemã, com um círculo nacional e uninominais, para manter a proporcionalidade, mas também uninominais, ou então criar uma Câmara Alta. Portugal é dos poucos países europeus que não tem uma Câmara Alta e que nós poderíamos chamar um Senado ou Câmara das Regiões. Isto é, os países que têm Senado, nomeadamente inspiramos nos Estados Unidos, em que a Califórnia tem dois senadores, como tem o Delaware, que tem 1 milhão de habitantes, e a Califórnia tem 60 milhões, e isso equilibra o país. Isto é, quem defende verdadeiramente o interior é mais uma Câmara Alta do que propriamente regiões administrativas. Porque, nomeadamente em situações de orçamento, a Câmara Alta podia vetar ou pelo menos devolver a lei à Câmara Baixa e seria ali um contrapeso.
Ou Alfa de Beleza, sim.
Deixe-me ir ao Presidente.
Deixe-me acabar. Deixe-me só dizer, essa discussão é interessantíssima. Nós, de resto, na última edição do Em Nome da Lei, falámos exatamente sobre a revisão constitucional, mas os dois projetos estão em cima da mesa.
São pouquinhos.
O PS ainda tenta ir pela reforma política, mas o PS não quer ir por aí.
Mas são poucos. Mas deixe-me acabar com a história do Presidente. O Presidente, no sistema português, penso que se eu disser alguma geneira não levam a mal, porque o medem, é muito o árbitro do sistema. Portanto, é eleito por mais de 50% dos portugueses, dos eleitores que votaram, e tem aqui, quanto a nós, devia ter um papel de árbitro maior, nomeadamente na nomeação, sem indicação do governo, por exemplo, da PGR, do Procurador-Geral da República, da nomeação do Governador do Banco de Portugal, a verdadeira independência do Governador...
Isso é o projeto do PSD, o PSD quer o projeto de revisão constitucional.
É natural, porque o Miguel Poiás Maduro é meu vice-presidente da SEDES e esteve no Observatório da SEDES, a política que falou isto. E, portanto, a SEDES trabalha para que os partidos copiem, precisamente, vão lá buscar algumas ideias que sejam úteis ao país. A ideia é o Presidente ter um papel aí mais como árbitro, nomear os presidentes das entidades reguladoras, o PGR, Governador do Banco de Portugal. Qual é a ideia? É que ele seja mais árbitro e, portanto, tenha também este papel de equilíbrio. Por exemplo, quando há uma maioria absoluta, como disse o Pedro, é evidente que o Parlamento perde a função fiscalizadora, nomeadamente. Não tem essa capacidade. Essa função vai mais para o Presidente. Portanto, o Presidente tem que ter aqui um papel, ou devia ter um papel, mais fiscalizador quando o Governo tem maioria absoluta.
Mas que não tem tido.
Eu, aliás, concordo com o que os dois disseram.
Que não tem tido.
Exatamente. E quando um Governo está em minoria, aí sim, talvez justifique que o Presidente o ajude mais. Mas, portanto, resumindo e concluindo, onde é que eu quero chegar? Eu acho que o útil aqui era pôr no debate o que é que nós podemos melhorar com pequenas mudanças. Vamos lá ver, nós temos não estamos aqui a defender uma revolução. Não, estamos a defender aqui pequenas mudanças, mas que equilibrem mais os poderes, que ajudem mais os protagonistas, o futuro Presidente da República, os futuros, a terem mais equilíbrio de poderes. Nós, de facto, eu penso que este é um problema, esta é uma doença do regime. Excesso de poder no Governo e no Primeiro-Ministro.
Portanto, acha que este Primeiro-Ministro, a forma como ele exerce também as funções...
Sim, há um déficit de sociedade civil, mas isso...
Esse é
o outro problema. A sociedade civil portuguesa é pouco ativa, é pouco participante, há pouca cidadania, está tudo demasiado dependente do Estado e, portanto, é todo esse caminho que eu acho que é preciso fazer, mas
aliás, há muita gente que diz que o partido está de tal forma dependente do Estado que essa é a razão que explica que o Partido Socialista tenha tido maioria absoluta.
Não, isso é outro problema, que é um risco de uma mexicanização do regime, certo, mas que também é um problema sério. Não há democracia liberal sem alternância. E para haver alternância, e já agora estou a falar aqui com um dirigente do PSD, um ilustre social-democrata que tem passado e ainda tem muito futuro, que é muito jovem, é preciso que os dois partidos do meio, do centro-direita e centro-esquerda, sejam fortes. E o Partido Social-Democrata é essencial à democracia. E isso é fundamental. Mas não chega... Eu acho que é preciso, no regime, na revisão constitucional, é preciso alterar aqui algumas regras e tirar algum desse poder ao Executivo.
Deixe-me espaço para fazer esse debate um dia destes, proximamente, já o fizemos, mas enfim, é um debate que exige bastante tempo e iremos retomar. Eu, entretanto, queria continuar a analisar a forma como o atual Presidente exerce as suas funções e agora queria que falassem sobre a questão da palavra, que é um dos poderes mais importantes que o Presidente da República tem. A presença permanente do Presidente no espaço público, sistematicamente a fazer comentário, a reagir a todos os acontecimentos, em que medida é que o Presidente está a banalizar as funções e, nomeadamente, o poder da palavra? Jorge Reis Novaes.
Bom, eu penso que a resposta a isso é óbvia e é daí que deriva a tal falta de a baixa na popularidade nos últimos tempos, porque é impossível uma pessoa estar todos os dias a comentar sobre alguma coisa e que uma vez ou outra não lhe corra mal. De facto, nos últimos tempos isso tem acontecido com mais frequência, mas sempre foi assim. O Presidente meter-se em tudo, comentar tudo. Em relação a esta outra questão que estávamos a abordar antes, porque é que o Presidente não serve de contraponto? Muitas vezes o Governo é apanhado em falso e o Presidente fica calado ou vem em apoio do Governo. Porque é que ele faz isso? A meu ver, ele também faz isso porque já falou sobre aquele assunto, já esteve metido nele, já esteve envolvido, mesmo sem ser governo, envolve-se em tudo e na altura não criticou. Se na altura não criticou, quando a questão surge, não pode vir criticar porque ele esteve metido, já tinha estado a comentar. Ele faz uma outra coisa, que também não é bem comentário, mas é quase. Estes comentários que a Marina estava a falar são estes em frente às câmaras de televisão. Mas ele também faz. Ele também faz um outro tipo de comentário, que é quando recebe leis, um Presidente ou promulga, ou veta e devolve ao órgão que aprovou. É o papel dele, como a mensagem é o papel dele. Mas este Presidente faz outra coisa, faz comentários também sobre as leis.
Uhum.
E mesmo por escrito, e deixa isso por escrito, o que a meu ver também está errado, não é papel do Presidente. O papel dele é promulgar, se não tiver objeções sérias, vetar, se tiver essas objeções, ou mandar para o Tribunal Constitucional. Mas
se houvesse cognomes para o Presidente, se ele seria, no futuro, o Presidente comentador.
O Presidente comentador.
Ou não fosse ele o melhor comentador da portuguesa há décadas.
Exato, é o que eu digo. É o que eu digo, também é isso. Que o nosso Presidente é um Presidente que eu chamaria de moderador, o Presidente do nosso sistema. Neste caso, nós temos um Presidente comentador. Mas esta questão dos comentários nas leis é importante porquê? Porque a seguir, passado um tempo, vê-se que aquela lei estava mal, que tem problemas. Por exemplo, a lei das incompatibilidades dos membros do governo, que se discutiu muito agora. De facto, vê-se que há ali coisas que deviam ser esclarecidas. O que é que o Presidente pode dizer sobre aquilo ou sobre outras questões deste tipo? Não pode dizer nada, porque ele na altura promulgou sem fazer nenhum comentário. Ora, pode-se dizer, se não fez comentário é porque concordou. Portanto, se concordou não pode depois agora vir criticar a situação. E é isto, no fundo, que se repete sistematicamente. Como ele está envolvido, ou melhor, como ele se envolve em tudo, comenta tudo, envolve-se em tudo, e portanto, se não criticou o governo na altura, qual é a autoridade que tem para vir criticar um tempo depois? Uhum. E é isso que acontece, ele vem muitas vezes em apoio do governo nessa base. Mas por outro lado, também acho que também não podemos colocar a questão só do lado dele, cola-se muito ao governo. Para meu ver é mais, como dizia o Pedro há pouco, uma questão de inconsistência. Por exemplo, ele também às vezes faz coisas do lado da oposição, ele também não tem que substituir a oposição, ele tem que ser um contraponto ao governo, não diria contrapoder, mas um contraponto a um governo de maioria absoluta, mas não tem que substituir a oposição, o papel da oposição ao governo. E por vezes ele mistura-se com a oposição também de uma forma que não é aceitável. Por exemplo, ele foi à universidade do PSD no verão e dizia ao Expresso que tinha lá ido para puxar pelo Montenegro. Isso é papel do Presidente fazer isso?
Sim, tudo isso é...
Diga, Pedro Lobo.
Tudo isto é escusado, não, e cria dificuldades. Perceba a afirmação também do PSD.
Sim, porque esta é a coisa paternalista, esta intervenção coisa, paternalista é má, não é? Também
a intervenção a pronunciar sobre o futuro político do Pedro Passos Coelho, que eu pessoalmente...
Sim, sim.
Que eu pessoalmente porque é que é preciso falar disto desta forma?
Isso era porque estava mal, tinha saído dos comentários em relação à questão da Igreja, pois. E como estava mal na opinião pública, que lançou ali mais um fogaz para ser discutido, e foi nos tempos a seguir. Isso é típico dele, não é?
O Presidente da República é mestre em criar factos políticos. Mas há quem diga que esta proximidade do Presidente com as pessoas, que a forma como Marcelo consegue catalisar os afetos das pessoas pode ajudar a travar os populismos. Pedro Lomba, o que é que há?
A questão é saber se o próprio presidente não é ele próprio um populista, sob um certo ponto de vista, não é?
E acha que é?
Por ser de tal modo... Estamos a ser mauzinhos com o presidente hoje, de facto, todos, estamos a ver. Porque ele, de facto, corre o risco um pouco de ficar um pouco sozinho, se continuar assim, acho que é. Mas ele, porque tem essa visão, às vezes, percebe, não racional, que ele interpreta como sendo uma coisa afetuosa, de proximidade com as pessoas, etc. E isso foi exatamente por isso que eu achei. Isto era o presidente monarca. Mas quer dizer, eu acho que não, então, há, não me parece que seja isso.
Então,
que...
deixa-me aqui fazer um papel de... O presidente é sócio da SEDES e fundador.
Defesa da honra.
Exatamente. Vamos lá ver. Eu acho que cada um tem o feitio que tem, e este presidente tem uma marca muito positiva, porque é empático, porque é próximo das pessoas. Isso também é importante para
Sem
a ética
dúvida.
Republicana,
sim.
Porque todos somos iguais, os portugueses têm que perceber que o Presidente da República é um de nós que está ali em função.
Sim.
E essa parte é muito positiva, é muito boa. É um homem muito culto, muito eloquente, representa muito bem o país em qualquer sítio, fala muito bem.
Isso também, sem dúvida.
Não, mas é que isso, pois, mas é sem dúvida, nem todos os líderes políticos são assim, e portanto isso é relevante. Quanto à questão dos problemas, bem, o problema está diagnosticado aqui, quer dizer, se há função que tem que saber gerir o silêncio e a distância é o Presidente da República, porque no fundo é o chefe do Estado, é o mais alto representante do Estado e, portanto, para ter essa autoridade perante os vários partidos, os governos, os portugueses, qualquer um de nós, tem que se ter alguma distância e saber gerir o silêncio. E isso é óbvio. Agora, as pessoas são como são. Todos nós temos defeitos e qualidades. Ele tem os defeitos, não é perfeito, é imperfeito como qualquer pessoa, e não vai mudar porque é assim. O que me parece aqui é que o que é útil é, talvez, para o próprio sistema, como eu disse há pouco,
tentar fazer correções,
e já agora, para quem lhe vai suceder, eu estava a ouvir aqui o professor Reis Novais, nós viemos de um presidente muito austero, muito distante, o professor Cavaco Silva, e agora temos um que sai à pastelaria em frente a Belém e faz comentários. Talvez no meio é que está a virtude, porque é importante que o chefe de Estado seja uma pessoa empática, próxima, as pessoas precisam disso, é natural, isso é bom, é... que seja humano, mas também tem que saber estar em silêncio e ter a coragem de defender aquilo que acha que é o melhor para o país em cada momento e, portanto, essa questão é muito importante.
Parece-me evidente que o que se espera de um chefe de Estado não é que fale muito, que intervenha sempre, mas que intervenha nos momentos certos e que diga as coisas nos momentos certos. E isto exige... distância, exige contenção, exige que a palavra não seja de facto...
A respeitabilidade, nós tivemos um exemplo, aliás, com o falecimento da Rainha da Inglaterra, que é uma mulher que, monarca, mas que também é um chefe de Estado.
Sim, mas essa levou ao extremo, não é?
Mas a respeitabilidade dela é diretamente proporcional ou silêncio perante
essa
política, sabe, do dia-a-dia.
Há muitos anos que eu e o professor Reis Novais discutimos estas coisas, em muitos momentos. Há um dilema no nosso sistema que é de facto este. Quer dizer, como é que é possível que um presidente eleito diretamente seja outra coisa que não um político?
Certo.
Porque disse-se, mas a rainha de Inglaterra não, fez muita política ao longo da vida dela. Mas estava acima, sempre esteve acima do jogo político. E é o que se espera, de algum modo, um chefe de Estado, ainda se for é que esteja, de alguma forma... Quer dizer, nós temos este tema, quer dizer, nós queremos um presidente eleito diretamente, com poderes, não é, de intervenção,
portanto,
mas também
quer
queremos...
dizer que ele, ao ser eleito, tem o poder de fiscalização. Esse poder é importante. Porque ele é eleito à partida... com mais votos do que o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é um deputado eleito numa lista. Certo?
Certo. Jorge Reis Novais, diga, estamos a terminar. Alegações finais.
Então, a principal alegação era, não queria deixar a minha intervenção sem dizer o seguinte a propósito do Presidente. Eu acho que os mandatos do Presidente têm sido largamente positivos nos dois mandatos. Sim. Portanto, que não fica a ideia que o Presidente não tem desempenhado as funções de uma forma positiva, porque tem. Sim. E então, comparativamente com os mandatos anteriores, não tem comparação. De facto, é um Presidente que renovou e reabilitou a função presidencial. E isso é mérito dele. O problema da inconsistência é que podia ser corrigida. E esta contenção, mas é como ele diz, ele é assim e vai ser sempre assim. O problema é que isso causa-lhe problemas e causa problemas ao exercício da função presidencial. É que o facto de ser eleito diretamente, só por si, depois não define nada. Dá-lhe a legitimidade. Mas no nosso sistema, a legitimidade dele é para ser moderador, para ser árbitro, como dizia o Álvaro Beleza, não para governar. Nós, por exemplo, temos o período da pandemia, em que praticamente ele governou em binómio com o primeiro-ministro. Uhum.
Mas, professor, não vai, mas pode ser também um pouco fiscalizador, não? Ou não?
Sim, sim, claro. Sim. Claro. Claro. Tem funções. Claro. Por exemplo, tem uma forma de, no que diz respeito à fiscalização para o Tribunal Constitucional, por exemplo, ele no fundo é que tem a iniciativa na fiscalização preventiva, de fazer essa fiscalização, de iniciá-la. Mas, por exemplo, ele teve 7 anos praticamente sem recorrer a esse instrumento.
E agora recorre a propósito dos metadados, que se percebe muito bem.
Depois de tantas críticas ao Presidente acabar por dizer que os mandatos são globalmente positivos, já é eu acho estranho, não?
Não, não, mas é a minha opinião, Pedro. Eu acho que
sim, mas, Pedro,
em termos globais, ele tem, sobretudo esta questão, ele reabilitou a função presidencial, que estava, com o anterior Presidente, tinha chegado a níveis de impopularidade que eram insustentáveis para o nosso sistema. Não,
aí temos um ponto de vista diferente, porque é preciso pensar o tempo que esse Presidente viveu. E temos
Fica para outro debate. Ficam já os três convocados para um debate que iremos ter mais para a frente, de novo, sobre a questão da revisão constitucional, em que vamos falar naturalmente do equilíbrio de poderes e também dos poderes do Presidente da República. Agradeço aos três. O Em Nome da Lei regressa no próximo sábado. Espero poder contar consigo. Se não puder seguir-nos em direto, pode sempre ouvir o programa nas habituais plataformas de podcast.
Em Nome da Lei.